Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil com a Bárbara Lia, falar sobre o livro Respirar, a Bárbara que já esteve aqui no programa em outras oportunidades. Bárbara, conta um pouquinho para o nosso ouvinte sobre esse livro novo, como que ele surge, como que é o projeto dele?
Na verdade, ele é um livro comemoração, porque Sorriso de Leonardo, o primeiro livro meu, de 2004, há uma década, eu pensei, eu mereço comemorar uma década de publicações, porque eu acho o livro uma coisa muito especial, sabe? Eu sei que agora é era da internet, de publicação virtual, mas eu tenho um amor enorme por livro impresso e por poder registrar em uma publicação, né, os poemas. Então eu resolvi que eu devia fazer um livro de poesia. Então ele nasceu dessa ideia. E também porque eu já tinha, né, livro pronto, na verdade eu tenho mais de um, então eu publiquei este. E foi um processo bem simples, foi uma coisa muito. Foi como respirar. A partir da ideia eu fui programando, né, separando poesia, a capa que eu encontrei, eu adorei a capa, e tudo que eu ia fazendo ia acontecendo de uma forma bem fácil, porque às vezes é muito difícil a edição de um livro. Então ele é um livro que ele difere dos demais, que são sempre muito pequenos. Esse tem 80 poemas. É o meu maior livro em termos de quantidade de poesia, né? E eu adorei fazer. Eu queria uma editora, mas aí eu pensei, não vai dar tempo de fazer no 10º ano, vai acabar ficando para o ano que vem. Então eu mesma banquei a edição do livro.
E que tipo de poesia você acabou colocando? Tem uma linha que você foi seguindo? Você falou que dessa naturalidade, né? De que foi juntando esse material. Você seguiu alguma linha mais consciente ou foi juntando os materiais com mais liberdade? Como é que foi esse processo?
O processo é que eu pensei em republicar aquele poema, O Sorriso de Leonardo, e talvez mais alguns do livro. Então, quando eu pensei em respirar, eu pensei logo em um sorriso. E eu coloquei no livro, assim, tem uma sequência. São vários capítulos, cada um é respirar algo. Então, quando eu coloquei um sorriso, o livro abre com quatro poemas que falam do Da Vinci, e dois são do livro, né, do primeiro, dois não entraram naquele livro porque eu escrevi depois. Então, tem quatro poemas se referindo ao Sorriso de Leonardo, e depois começa a respirar uma lágrima. Tem os poemas que têm um tom mais triste, aí uma nuvem. Eu tenho vários poemas que falam de nuvem, incluindo aquele que entrou no Sorriso de Leonardo, Mãos de Abrir Nuvens. E eu fui colocando os temas, e eu queria incluir também uma série de poesias que eu escrevi para as poetas suicidas. O projeto que eu queria fazer, o livro para registrar esses poemas, eu acabei incluindo neste livro eu coloquei o subtítulo O Céu dos Poetas. Porque tinha uma série chamada Musas de Acetileno, que a gente apresentou num recital, e eu acabei incluindo poemas para os homens, né, para o Mayakovsky, para o Yesenin, e daí ficaria estranho colocar musas, aí eu mudei o título. O Céu dos Poetas. Então, ele seguiu essa linha de fazer o livro que eu queria e, ao mesmo tempo, com esse formato, né, do livro que ele acabou recebendo, este formato. Cada capítulo é respirar algo, né? E eu tinha escrito uns sonetos para o Fernando Pessoa, que só tinha entrado no jornal Rascunho. Aí eu coloquei Respirar o Tejo e coloquei os sonetos. Então, ele acabou se tornando o resumo dos meus poemas desde que eu lancei A Flor Dentro da Árvore, e mais alguns, né, que eram de livros anteriores.
E você podia ler algum desses poemas para a gente, para o nosso ouvinte conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? É possível? Você escolheria algum?
Escolheria. Eu tenho um poema que eu escrevi para o Yesenin, aquele poeta russo que se suicidou. Esse capítulo, O Céu dos Poetas, cada epígrafe tem um poema deles falando de céu, lua, estrela, qualquer coisa, sabe? Então, do Yesenin, eu vou ler agora. Terminou de soar na relva a foice do crepúsculo. Eu sinto hoje uma vontade louca de mijar da janela para a lua. Se erguei, Yesenin. O desencanto mata os centauros brancos. Quem antes deplaterava contra o negror, morre branco de dor no Hotel Inglaterra. O desencanto raspa a tintura do poema, rasga a pele e a carne viva, mata meninos na flor da bonança. Os homens, desde os Césares até Bush, os homens desde a antiga Babilônia até a USA, os homens desde a primeira fala até o último ditador, vestem o desencanto como luva. E havia nele tanto amor. Morrer não é difícil, ele disse. Difícil é o ofício de ressuscitar a esperança, respiração boca a boca em todas as manhãs. Lá vai o menino pelos campos, infância caminhar em tábuas rústicas, molha a lua com seu xixi audacioso. Lá vai o menino pelas ruas, o verso na boca, o coração aos saltos. Em Moscou ama Isadora, meio a fumaça do bar cão vadio. Mayakovsky, a poesia, a luta, a neve diabolicamente alva de dezembro, vai colorir-se do rubro sangue de um poeta, e na parede a mensagem escrita a sangue. Viver é difícil, sim. Viver é. Este é teu canto real, ao qual nenhum poeta escapa.
E além desse livro, né, do Respirar que nós estamos falando, você comentou rapidamente, você está com algum material inédito para organizando ou pronto? Como é que está essa perspectiva?
Para o futuro, eu não vou ter assim, não vou programar uma data. Eu escrevi um livro muito diferente do que eu costumo escrever, porque ele é prosa poética, é uma novela em poesia, é uma novela escrita em forma de poema, é uma prosa poética, é um livro curto, é uma experiência. E como ele ainda não tem editor, eu vou aguardar. Então, eu escrevi um livro que conta uma pequena história. Que eu achei assim, foi uma totalmente diferente, porque geralmente eu coloco em versos, eu tento, né, seguir um padrão da poesia, né, que é a mais convencional. E de repente, eu acordei com, eu vi um documentário, Os Homens de Aran. É muito lindo, sabe? É um lugar onde na Irlanda tem uma ilha onde as pessoas vivem numa plataforma de pedra, onde ninguém tem, assim, a sobrevivência é muito difícil. E eu comecei escrevendo um poema sobre esse lugar, sabe? E de repente, quando eu vi, ele acabou fazendo parte de uma história. É um pequeno romance. Só que ele é muito estranho, porque eu fiz que nem o Walter Ugumai, escrevi sem maiúsculas, sabe? Bem, uma coisa bem nova para mim, assim. E em prosa poética. Eu tenho muitos poemas inéditos, que eu ainda não separei para um livro, né? Eu tenho este livro, que é um romance escrito com poesia. Então, mas eu vou aguardar, porque daí eu quero encontrar um editor.
Esse processo de organizar um livro é prazeroso de ficar vendo os poemas que encaixam, os textos que encaixam, uma coisa que você gosta de fazer, ou é um processo mais dolorido assim?
Ah, é tão diferente, porque algumas vezes é muito simples. E outras é muito complicado, porque eu sempre acho que eu acabo deixando os melhores poemas de fora. Eu fico em dúvida. Eu acho que geralmente eu não tenho certeza, mas ao final, quando o livro fica pronto, você vê que eu acho que cada livro tem uma força. Não dá para explicar como, sabe? Mas ele tem que sair exatamente, pelo menos os que eu sinto assim. Ele teria que ser exatamente como ele está, né, quando a gente finaliza o livro. Eu sinto isso sempre. E quando eu separo poesia para um livro e fica simples. É como eu fiquei muito tempo fazendo livro artesanal, porque eu não consigo ficar sem imprimir meus livros, e eram pequeninos, assim, com 20 páginas, pouca poesia. É muito complicado você montar um livro, né? Você ter um tema, você seguir um pensamento para fazer um livro grande, assim. E o que eu achei estranho com Respirar é que não foi difícil, foi uma coisa bem normal. No caso dele, foi fácil.
A hora de terminar, por exemplo, de decidir que o livro está fechado, é algo, às vezes é simples, você sente que o livro está pronto, ou você sempre tem a vontade de ficar mexendo nele?
Olha, como é esse livro, eu quase incluí outros poemas. Daí eu comecei a ler e eu vi que eles não tinham afinidade com o livro em si, aí eu tirei. Então, eu me senti bem quando eu finalizei com aquilo que já tinha sido definido. Não adianta você querer, ah, eu queria tanto incluir alguma coisa, mas não adianta. Você tem que ter você não pode ter um livro com uma disparidade assim, sabe? Muito grande. Eu acho, não sei. Que daí dá aquela, parece que quebra alguma coisa, né? Eu acho que quando você pega um livro assim que ele vai fluindo e fica bom para ler, entendeu? E quando eu coloquei aqueles outros poemas, achei que ele não, que estava meio que destoava, né? Então eu deixei como estava e achei que foi bom, né? Porque muito breve, talvez daqui um ano, dois, no máximo três, eu vou organizar outro livro, né? Que não vai ser este, vai ter outro título, outras poesias e vai trafegar por outros temas. Esse aqui ficou leve porque ele fala de nuvem, ele fala de flor, fala de estrela. Ele tem os elementos mais da natureza, né? E foi a partir desse perfil que eu caminhei assim para montar o livro. Eu adorei o resultado final dele. Como assim, como representante de um pensamento meu, né? Porque eu sou muito ligada à natureza, assim, essa coisa de passarinho. E tem uma série de poemas para os pássaros que ficam cantando aqui no meu quintal toda manhã e me acordam, mas eles entraram no meu livro porque não eram, eles não podiam ficar de fora, porque eles estão todo dia me acordando, né? E, então tem cinco poemas para os pássaros, tem poemas que falam de estrelas e tem poemas que falam da nuvem. E foi assim. O vento e na verdade respirar mais porque ele está nesse nível, né? Mais natural. Então ele ficou, eu adorei o formato e o resultado.
Para terminar, você podia ler mais um poema então, para a gente finalizar?
Posso ler? Eu incluí poemas curtos. Eu acho que eu vou ler esse do pássaro, então. A poesia para um pássaro é rude, para uma flor é ofensa e asco. Só o homem persegue a poesia. A natureza é, por isso ela cala. Só o homem imprime e fala do espanto de viver neste chão. Sem asas para voar, sem pétalas para perfumar quem ama. Então, esse é da série final do livro.
Perfeito. Eu queria te pedir também algum contato seu, né? Quem está nos ouvindo, quiser ter acesso ao livro, ao respirar, conversar com você, você pode me deixar algum contato, um e-mail, fica à vontade.
Eu vou deixar o e-mail, o meu e-mail de sempre é barbaralia@gmail.com.
Excelente. Então, tivemos o prazer de conversar aqui no nosso perfil, mais uma vez, com a Bárbara Lia, falando do livro Respirar. Bárbara, obrigado pela conversa, como sempre, agradável, pela delicadeza, e até o próximo encontro, tá bom?
Ah, obrigada, eu que agradeço. E até qualquer dia.
Tchau.
Abraço, Oscar. Tchau, tchau.